A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nessa semana um projeto que inclui a certidão de antecedentes criminais e a certidão judicial civil e criminal como documentos obrigatórios para o casamento. O texto altera o Código Civil, que já exige outros documentos para os noivos. Para a gente entender um pouquinho mais do porquê dessa proposta, a gente convidou o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. E ele já está aqui com a gente nos estúdios da Rádio e da TV Câmara em Brasília. Deputado capitão Alberto Neto, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui.
Bom dia. Sempre um prazer estar aqui na TV, na Rádio Câmara, e principalmente falando sobre um projeto tão importante na defesa do casamento, mas principalmente na defesa das mulheres no nosso país.
Pois é, deputado. Até quando a gente teve a apresentação desse projeto pela deputada Daiane e até ao longo da tramitação, da discussão dele aqui na Câmara, vem a pergunta realmente por que é necessário, na avaliação do senhor, e a Comissão de Constituição e Justiça concordou, que haja essa certidão de antecedentes criminais entre aqueles documentos para quando se dá entrada ali no casamento?
No ano passado, nós tivemos 1.400 feminicídios no Brasil. O Brasil é o quinto país do mundo no número de feminicídios. Nós temos um alto índice. Eu sou lá do estado do Amazonas, os números de violência doméstica têm aumentado de maneira assustadora. E o feminicídio geralmente ocorre de anos e anos de um casamento, e aí a violência vai aumentando até acontecer o mais grave, que é a mulher perder a sua vida. E tem vários casos no ano passado da mulher casar e não saber que o marido já tinha um antecedente criminal. De repente, um antecedente criminal de violência contra a mulher. E casamento, assim, a gente faz quando você faz um concurso público, você apresenta os seus antecedentes criminais. Quando você vai conquistar algum emprego, alguma vaga de emprego, a empresa pede os antecedentes criminais. Por que a gente não perderia por algo que é tão sagrado, que é o casamento? E que essa pessoa vai conviver com a outra pelo resto da vida, talvez, mas no quarto, de maneira íntima. Apresentar os antecedentes criminais não é algo taxativo. Que caso ele tenha antecedentes criminais, ele vai ser proibido de casar. Não, não é isso. Mas que seu cônjuge vai saber que ele tem algum passado. Imagina, se ele tem um passado de violência contra a mulher vai decidir se vai querer casar ou não, sabendo daquela informação. Não vai impedir, mas vai ser obrigatório ele apresentar esses documentos, assim como ele apresenta na hora do concurso público, ele vai apresentar também na hora de casar.
Pois é, né? E o senhor, a gente está justamente num momento que tem um pacto dos três poderes contra a violência contra a mulher, contra o feminicídio, e a Câmara está dando também esse passo porque, como o senhor falou, existem muitos casos de que, especificamente do crime de violência contra a mulher, já existem outras denúncias, ou às vezes até condenação, e muitas vezes a pessoa nem sabe. E outros crimes também. Mas, como o senhor falou, não impede o casamento. Quer dizer, se houver ali o entendimento dos noivos de que, apesar dos antecedentes, seja de um lado ou de outro, o casamento pode prosseguir, mas aí os dois vão estar cientes dessa questão dos antecedentes criminais e cíveis também, né?
Sim. Principalmente, hoje é muito fácil você acessar nas redes sociais os antecedentes criminais. Tem alguns que vai precisar a pessoa própria na justiça. Então, você consegue ter uma busca com maior qualidade. Agora, quando você está envolvido com uma pessoa, está apaixonado, então muitas vezes aquela pessoa não vai procurar investigar a vida da outra, né? Você está naquele momento de paixão, você está cego por amor, por isso que você vai casar. E nesse momento, o cônjuge apresentar os antecedentes criminais vai dar uma segurança até maior na hora do casamento. Ou para casar, para continuar o casamento, ou não, para interromper aquilo ali, olha, isso aqui é muito perigoso, vamos rever essa situação. O fato é que o Brasil tem os maiores índices de violência doméstica do mundo. Eu fui policial, eu vi de perto quanto a mulher, ela sofre violência na nossa sociedade. E quanto, para mim, era um dos casos mais graves, era atender um caso de violência doméstica. Eu chegava, a mulher estava agredida fisicamente, a mulher estava agredida psicologicamente, abraçada com seu filho, e muitas vezes a gente ia pegar o agressor e colocar na cadeia, utilizando a Lei Maria da Penha. Mas a mulher estava aprisionada até psicologicamente, que não queria que eu levasse o marido preso. É uma situação
delicada
e vai em todas as classes sociais. Então a gente precisa unir, né, homens, mulheres, uma nação. O Brasil precisa se unir para acabar com essa violência contra a mulher, para o Brasil não ter esse índice alarmante, ser o quinto país do mundo nesse número de violência. Só 1.400 feminicídios no ano passado. Todo dia a gente vê um caso grave de feminicídio. Por ela ter a condição de mulher, pelo machismo, pela criação, não sei. São vários fatores que envolvem essa violência. E esse projeto da deputada Daiane do Capitão é um projeto que vai contribuir no momento do casamento. Nós precisamos, lógico, trabalhar desde na escola, para que o homem e a mulher cresçam sabendo da importância da proteção da mulher. A gente tem que trabalhar a questão das polícias, das guardas especializadas em cuidar da violência, uma lei cada vez mais rigorosa para quem atentar contra a vida da mulher, mostrando que não só a lei, mas que a lei funcione. Sim. Que na prática isso aconteça. Crie a rede de proteção da mulher em si, ela funcione de verdade. Que infelizmente, apesar desses esforços, nós estamos falhando na defesa da mulher no Brasil.
E esse acolhimento, né? Como o senhor mesmo falou, o senhor que vem da polícia, né? E esse acolhimento da mulher ao fazer uma denúncia, o acolhimento também e ter condições, muitas vezes, de uma independência financeira para não ficar ali ligada a um cônjuge, a um companheiro, por até questões financeiras mesmo. Voltando à questão do casamento, hoje, assim, até para quem está acompanhando, assim,
sim.
Mas que documentos são necessários? Vamos lá, o Código Civil hoje, ele prevê que é necessária a certidão de nascimento, autorização por escrito dos eventuais responsáveis legais, declaração de duas testemunhas maiores, que atestem conhecê-los, não existir impedimentos legais à cerimônia, declaração do estado civil, do domicílio, da residência dos noivos e de seus pais, se forem conhecidos, quer dizer, não pode estar casado com outra pessoa, sim. Certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento anterior ou do registro da sentença do divórcio. Quer dizer, inclui mais esse ponto no Código Civil dos antecedentes criminais e antecedentes cíveis. A gente sabe aqui que essa é uma proposta, deputado Capitão Alberto Neto, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, agora abre-se um prazo, em princípio ela não precisa passar pelo plenário, mas abre-se ali um prazo para eventual recurso ao plenário, mas o senhor acredita que será possível que ela vá diretamente ao Senado?
Ela foi aprovada ontem por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, então eu acredito que vai ter a votação da redação final e logo vai estar no Senado e em breve tenho certeza que é um projeto bastante legítimo que vai ajudar nesse combate à violência contra a mulher, vai ser aprovado logo no Senado, tenho certeza disso. Você falou também da questão da financeira, e eu queria relembrar que, por coincidência, eu sou autor de um projeto que reserva 10% das vagas do SINE, que é o Sistema Nacional de Emprego, para as mulheres que sofrem violência doméstica. Já é lei, já está funcionando, no estado do Amazonas eu fiscalizo bastante se isso está acontecendo, porque nesse caso, quando eu colocava o agressor no xadrez da viatura, muitas vezes a mulher falava, por favor, dá só um susto no meu marido, não leva ele preso não, porque amanhã não vai ter o que comer. Essa dependência financeira é um fator também fundamental que aprisiona a mulher a conviver com a violência até chegar no caso mais grave, que é o feminicídio.
Sim, com certeza. Deputado Capitão Alberto Neto, o senhor que é integrante da Comissão de Constituição e Justiça, a gente, às vezes, quem está acompanhando a gente, fala assim, nossa, é uma mudança pontual na lei, mas porque pode fazer toda a diferença no dia a dia, no dia a dia mesmo da família e, no caso, até, como o senhor falou, desses casos tão graves de violência contra a mulher. Ali, na Comissão de Constituição e Justiça, já existe um entendimento entre o senhor e os integrantes da comissão, com o próprio presidente Leurlon Manto Júnior, de outros temas prioritários para esse ano, principalmente voltado a essa questão do combate à violência contra a mulher?
Os números estão aí. Infelizmente, os números são assustadores. E nós estamos perdendo esse combate. Acho que o Congresso precisa realmente se reunir, tornar uma legislação mais rigorosa do que está, ou fazer mudanças que tornem a legislação mais eficiente, o uso da tecnologia, por exemplo, o uso de equipamentos da tornozeleira eletrônica na medida protetiva, junto com o equipamento para que a mulher possa rastrear e tenha uma informação imediata para as polícias. Por exemplo, se ele está com o agressor, está com a tornozeleira eletrônica ou uma pulseira eletrônica, ele tem essa medida protetiva porque já mostrou o perigo que ele pode causar a essa mulher. Ao ele quebrar essa barreira, porque a tornozeleira vai criar como se fosse perímetros, como se fosse cercas eletrônicas. Quando ele ultrapassar essa cerca e se aproximar da mulher, no caso da possível vítima, da sua ex-mulher, da sua ex-companheira, a polícia poderá ser acionada de imediato, informando a quebra da medida protetiva. E a polícia conseguir chegar a tempo antes que ele cometa o feminicídio, antes que ele cometa a agressão. Então a gente tem que avançar muito em tecnologia, em legislação mais dura para quem quer agredir a sua companheira, quem quer agredir a mulher.
Certamente, é um esforço conjunto da sociedade, né,
sim,
deputado?
A gente precisa unir, não é uma questão só de mulheres, os homens precisam participar disso, porque a gente tem que entender que uma família saudável é uma sociedade saudável. E quem cuida da mulher está cuidando de toda a família, está cuidando de toda a sociedade. É a mulher que muitas vezes está criando os filhos, né, na sua grande maioria. Então a gente precisa proteger a mulher. Se a gente quer uma sociedade saudável, se a gente quer ter uma família feliz, a gente precisa dar essa condição da mulher ter essa proteção.
E a gente aqui, sabe, deputado, como veículo público também de comunicação, a Rádio Câmara, TV Câmara, canal da Câmara no YouTube, redes sociais da Câmara, a gente vem falando muito desse assunto. E a gente recentemente trouxe uma reportagem da comissão externa que acompanhou os feminicídios no Rio Grande do Sul. E uma coisa que chamou a atenção das parlamentares é da gente também falar disso, que é uma família, assim, não é só um número. A gente está falando que quando uma mulher é assassinada, a gente está falando de filhos, a gente está falando de mães, de avós, de irmãs, de toda uma família que está envolvida. Então, são histórias importantes, profissionais, são histórias muito importantes de vida que são ali destruídas realmente, e que é importante a cada vez a gente reforçar num esforço também conjunto de conscientização.
É um esforço de conscientização, acho que tem que ser um esforço nacional, em vez de gastar dinheiro fazendo propaganda do governo, o governo tem que gastar dinheiro com esse tipo de campanha. Principalmente os crimes de violência doméstica, os crimes passionais, são muito difíceis de combater, porque acontece dentro de casa, dentro do lar. E a mulher eles acabam criando na mulher uma prisão psicológica que ela tem dificuldade de denunciar. E essas campanhas educacionais, né, que desde a criança, do adolescente, do adulto, uma campanha maciça para que a gente possa mudar a nossa sociedade. A gente precisa mudar a nossa sociedade e tem que ser de cima para baixo. O governo tem que mostrar que a mulher tem que ser prioridade desse governo. Não pode ser propaganda de si mesmo. Tem que ser de reduzir a violência e principalmente a violência contra a mulher.
Vou agradecer então muitíssimo ao deputado Capitão Alberto Neto, que é do PL do Amazonas, deputado que foi o relator na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara nesta semana de uma proposta que foi aprovada e que exige, entre os documentos para a habilitação do casamento, a certidão de antecedentes criminais e a certidão judicial, civil e criminal. Essas certidões não vão impedir o casamento, mas as partes, claro, quem está ali, os noivos que estão chegando para casar, vão saber como que está esse histórico de cada um. Deputado, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia para o senhor.
Sempre um prazer estar com vocês.